Bem-vindo, ouvintes, a mais um Chimps em Chips. Eu sou o Gregório.
E aí, galera, me chamo Amon-Ra.
E no episódio de hoje nós vamos falar um pouco mais com a Ingrid e com o Bernardo sobre as novidades que temos na área de estatística, um pouco sobre as tecnologias envolvidas e mais sobre o decorrer do curso, certo? Então, pegue sua xícara de café e venha com a gente. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o curso de estatística, principalmente o da UFMG, que ele é oferecido pelo Departamento de Estatística, e tem a duração aí prevista de 4 anos, certo? E tem a carga horária aí de 3 mil horas, dessas aí 1.920 horas são de disciplinas obrigatórias, e o resto, 1.080 horas, é referente a disciplinas optativas que vocês definirão aí no perfil de bacharel. Correto?
Sim.
Vocês têm aí o que a gente chama de perfil aplicado e perfil teórico. Desse perfil aplicado aí, vocês podem atuar em várias áreas, né? Como economia, administração, ciências sociais, ciências biológicas e vai. E o perfil teórico que é mais voltado aí para atuar no ensino, né? Então, para falar um pouco mais desse curso, eu estou aqui com o Bernardo e com a Ingrid. Por favor, se apresentem, meus amigos.
Melhor.
Pois é, eu
estou
indo para o quinto período de estatística. Além disso, eu faço parte da empresa Júnior. A partir de maio, eu assumo a presidência. Então, eu posso falar um pouco mais sobre a empresa Júnior também, as outras coisas de atuação e tudo mais. Mas é meio pra essa linha, assim.
E o Bernardo?
Eu tô no mesmo período que a Ingrid. Eu estagio no Banco dos Meios de Minas Gerais, no setor de risco de crédito.
Ok. E isso você não quis falar, né?
O quê?
Desmerecer os estagiários. Estágio também é emprego, tá bom?
Eu falei.
Minha empresa nem paga, gente. Que isso?
Ah, estátio não paga, estátio voluntário.
Não, tem mais valor agregado ainda.
Exato. Porque
ser voluntário é realmente um negócio bem complicado. Eu já fui voluntário uma vez, eu saía todo dia da faculdade, ia até a escola dar aula para criancinhas de laboratório, assim, foi realmente um semestre bem... Foi enriquecedor, mas a gente nunca nega ganhar dinheiro, né? Realmente.
Exato.
Com certeza não.
E eu fui também, então eu posso falar sobre isso.
Eu gostaria de falar um pouco mais sobre o mercado mesmo, a atuação do estatístico. Eu gostaria de saber o que faz um estatístico, quais são as áreas de atuação que ele pode ter. A gente viu aqui que vocês têm algumas aplicações, por exemplo, em ciências sociais, ciências biológicas, economia, administração. Mas é mais amplo do que isso, correto?
Sim. O estatístico faz basicamente tudo.
Isso é sempre bom. Mas quais são as áreas assim, de mais destaque que vocês mais encontram, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais? Por exemplo.
Eu não diria área de destaque. O que eu diria é que hoje em dia a gente tem mais coisas em voga, mas como, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. O censo. Não tem como fazer censo ou trabalhar no IBGE ou qualquer parte do IBGE, né, que não é só a questão lá do INSE, né, que fica lá no Rio, mas tem várias subdivisões. Então, você vai trabalhar com a pesquisa, com o censo, que é uma parte muito importante para um governo, né? Saber onde que tem que atuar, o que tem que fazer, os diagnósticos mesmo, né? A gente chama de diagnóstico. Você precisa de estatísticos nessa parte para você saber avaliar, né? Na parte da pesquisa, nesse caso, é para você fazer a pesquisa. Aí, por exemplo, hoje em dia a gente tem bastante cientista de dado mexendo com... ciência de dados, com IA e essas coisas também, que entra muito no mercado de dados, né? Que hoje em dia dados são dados, né? Tá aí o tempo todo, a gente tem muitos dados não analisados e isso tá muito em voga, principalmente por causa dos... das grandes empresas que acumulam muitos dados nossos por aí, né? No mundo.
Sim, sim. Mas dado é o novo petróleo, né?
Exatamente. E numa parte um pouco mais antiga, digamos assim, a gente tem muita questão de ciências sociais, biológicas e tudo mais. Não se faz ciência séria sem estatística, né? Tanto que uma das grandes demandas da estatística é dar aula para pessoas de outros cursos, para eles saberem planejar a pesquisa deles, porque sem uma acurácia estatística, a pesquisa não significa nada. Então, assim, com a estatística a gente consegue, entre aspas, provar as coisas. Então, todo mundo quer saber um pouco de como que eu vou provar, como é que eu vou saber extrair informações dos dados que eu tenho, entendeu? Então, é muito nessa onda, assim. Então, tudo isso passa pelo que eu falei, tanto o IBGE, quanto o mercado de financeiro também entra, quanto o mercado de dados, quanto essa parte das biológicas, das sociais, e economia e afins, eles passam por extrair informações dos nossos dados. Sem ser uma coisa pessoal, né? Consciência mesmo. A gente pegar e falar assim, olha, isso aqui é real. Isso aqui eu fiz um teste, isso aqui apresenta tal chance de acontecer ou apresenta tal característica com uma confiança determinada, sabe? Não é simplesmente eu olhar uma tarefa e falar assim, ah, é isso aqui. Não é da minha cabeça. É algo que a gente faz com realmente acurácia. Uhum,
com precisão, sim. E em relação a salário, por exemplo, um estatístico, ele é um funcionário, digamos, na empresa bem remunerado? Ou assim, depende? Ou tem áreas que ganham mais, que ganham menos? Como é que está o mercado em relação aí, realmente a ganho?
Obviamente varia bastante, porque uma coisa que eu queria completar é que eu gosto de falar que o curso de estatística ele é meio coringa. Você pode ir para muitos lugares diferentes quando você faz ele. Você pode ir da biologia para sociologia, para ciência de dados, para para mercado financeiro. Então você tem muitas escolhas. Mas no geral, o estatístico ele ganha bem. Por quê? Porque tem uma demanda absurda no mercado pelo estatístico. Então essa demanda gera um aumento nos salários. Um exemplo disso para a gente é os estágios. O nosso curso provavelmente é o que tem mais facilidade de ter estágios de todos da universidade. Porque a demanda está em todo lugar.
Então é bem parecido com o que a gente tem no mercado de TI também. Eu acho que as atuações são, digamos assim... Digamos, as áreas que a gente pode atuar também são tão vastas quanto,
sim,
sabe?
Sim, então, aplicações são muito grandes.
É porque é algo realmente meio genérico, né? Você aprende a fazer o genérico e você aplica em múltiplas áreas, né? Isso aí é bem legal.
Porque eu tô fazendo estágio no mercado financeiro, né? Porque eu tô fazendo em banco. Mas eu recebi a oferta de estagiar em um negócio lá de pesquisa sobre educação, por exemplo. Então, eu podia escolher essas duas coisas radicalmente diferentes.
Ah, é legal. E como vocês enxergam assim, a relação do estatístico com os outros profissionais da área, sabe? Tipo, por exemplo, pra vocês, seria fácil trabalhar como gerente de alguma empresa, na parte gerencial mesmo? Ou o estatístico vai ser um cara mais aplicado? E eu quero até que vocês coloquem um pouco da universidade em voga, por exemplo. A UFMG, ela se presta a colocar essa parte pra vocês, de falar assim, ó, vocês podem atuar de forma gerencial ou de alguma outra forma que é mais voltada pra estatística mesmo, tipo, em pesquisa, em análise. Como é que é pra vocês, assim, o estatístico?
É uma universidade extremamente teórica. Tipo assim, muito, 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 muito mesmo. O que eu posso falar sobre ela é isso, é basicamente isso. Em todos os cursos que eu conheço, é claro que talvez tenha um outro curso que não caiba tanto nisso, mas a UFMG tem muito esse foco de formar pessoas que vão voltar e retroalimentar a faculdade, sabe? No caso da estatística, sim, não é diferente. Nosso curso é muito teórico, a gente olha grades de cursos mais jovens, entre aspas, nem diria jovens, mas revisitados, sabe? Uma grade um pouco mais atualizada. Você vê que a grade já não é tão mais teórica. Não que a teoria não seja importante, pelo contrário, a gente também tem que retroalimentar a faculdade. Só que a UFMG ela não te dá essa oportunidade. Vou ser bem sincera com você. Por mais que você vá para a aula de economia, você ainda assim vai ver uma economia mais teórica. Por mais que você vá para a aula de educação, bioestatística, você vai ver uma bioestatística, uma educação mais teórica. No caso, até o que a gente tenta fazer com a STAT, né, que é a empresa júnior de estatística, STAT-MG, ela é justamente dar um pouco de prática para um curso que é tão nesse sentido. Eles, no nosso caso, diferente de outros cursos, né, eles ainda falam para a gente fazer estágio, divulgam vagas e tudo mais para a gente, mas é uma vivência que ou você tem na STAT não remunerado, depois você passa para um estágio e tudo mais, você já vai para o estágio. O legal da STAT é que você pode assumir várias lideranças conforme você vai passando e tudo mais e tendo essa oportunidade. Porque a STAT pode sim gerenciar as coisas, mas acontece as duas coisas. Você tem um cara ou da administração que gerencia ali, vê que está precisando de uma demanda, uns dados para analisar, algum diagnóstico da empresa, ou você vê um estatístico que vai comandar realmente uma equipe para saber, olha, esse aqui é o pessoal do TI que vai tratar esses dados, esse aqui é o pessoal, outra parte do TI que vai armazenar e ver como é que a gente vai cuidar desses dados, e essa aqui é a equipe de estatística que vai realmente poder fazer um, como é que fala? Uma análise dos dados que a gente tem que foram tratados, entendeu? Então, tem as duas coisas, principalmente porque você tinha perguntado salários, salários são, sim, bem atrativos. Claro, igual o Bernardo falou, são salários que eles dependem, né? Eles sobem, descem, e aí de acordo, mas eles têm esse negócio de serem salários mais altos, porque forma pouca gente, então você pode, e como são, sim, diversas áreas de atuação, é aquele viés da disponibilidade, né? O salário aumenta.
E assim, você tem uma hipótese do porquê que forma pouca gente no curso de estatística? Até porque, assim, não me parece algo tão desconhecido. Eu acho que as pessoas conhecem que estatística, né? É uma palavra comum do nosso dia a dia. Mas vocês imaginam, tem alguma hipótese do porquê não existe a procura para esse curso, por exemplo, e há pouca formação?
Duas coisas. Uma coisa que você falou que ela é conhecida, na verdade, não. As pessoas conhecem o termo estatística, mas elas não sabem muito bem o que ele significa. As pessoas... Uhum. Muita gente não sabe que existe um curso de estatística. Eu só descobri que ele existe através de um professor que falou sobre ele na escola. Senão eu não ia fazer ideia que esse curso existia.
Uhum. E além entendi a diferença.
Sim, né? E agora ele está mudando recentemente, tanto que o número de pessoas entrando aumentou e tudo mais. A segunda coisa é que não é um curso fácil, um curso difícil pra caramba. E é um curso
de matemática pesada.
Isso faz com que muitas pessoas se afastem do curso.
E entre o curso de matemática e o curso de estatística, existe uma diferença muito grande?
Não, hoje, no nosso caso existe, porque basicamente antes de existir o curso de estatística, se você quisesse aprender estatística, você fazia matemática.
Uhum.
O curso de estatística é basicamente você pegar parte da estatística da matemática e expandir.
Entendi.
Mas são cursos que são muito próximos ainda. Tanto que várias coisas que a gente usa, a gente faz na matemática. Por exemplo, análise combinatória, não é de escola que todo mundo aprende, mas a nível universitário dela, ela está no setor da matemática, ela não está na estatística.
E ela nem é obrigatória para a gente.
Exato. Então são cursos muito próximos. É quase um curso, tipo, é como se a matemática fosse o curso mãe da estatística. O curso que deu origem para isso.
Deu origem. Legal.
Mas é bem isso. A estatística é um braço da matemática, assim como as ciências vetoriais é um braço da estatística.
Exato.
Junto com a economia. E a gente vai criando essas interseções entre as coisas aí. Mas o que eu posso dizer de diferente entre a estatística e a matemática é porque a matemática, ela vai muito, tipo assim, eu já fiz um pouco de matemática também, e a matemática é um curso que ela lida com várias áreas da matemática ao mesmo tempo, e a matemática tem muitas e muitas áreas. Inclusive, ela lida com um pouco de estatística, mas só tem uma matéria de estatística na matemática. Mas, enquanto isso, a análise combinatória que a gente usa na estatística, que é uma parte da matemática, ela existe na matemática, ela é uma obrigatória da matemática. Então, você tem várias coisas, você tem desde geometria plana, espacial e tudo mais, quanto análise combinatória, equações de diferenciais A, B, O, um monte de coisa assim, que é um trem muito maluco, mas é um enfoque diferente, é meio que você aprender cada pedacinho da matemática, né?
Sim. E não é à toa, vários nossos professores são formados em matemática e especializados em estatística, mas não formados em estatística.
Ah, legal. Isso aí é até uma coisa que a gente comentei com a Monra, que é a mesma coisa dos nossos cursos.
É do meu curso, por exemplo.
Porque nossos cursos também são braços das ciências da computação, né? Então acaba que a gente lida, são professores que formaram em ciências da computação, até porque nossos cursos não existiam na época, assim como eu acredito que a estatística também é um curso bem recente, né?
A estatística, então, ela é relativamente antiga na UFMG especificamente, mas ela era muito diferente no passado. Desde 2009, se eu não me engano, né, Ingrid? Que ela foi reformulada?
Acho que foi 2005 ou 2004, mas assim...
É dos 2000 ali, o curso foi completamente reformulado, então...
Acho que o curso é de 70, se não me engano, não sei se foi muito
tempo. Ele era completamente diferente do curso.
Mas até que é novo, década de 70 não é tão antigo.
Enfim, assim, porque quando você pensa num curso novo, você pensa no curso criado depois dos anos 2000. Mas por mais que a estatística tenha sido feita nos anos 2000, ela foi completamente reformulada nos anos 2000.
Interessante isso. E o que você dá destaque de reformulação que você acha que é importante também ter tido essa reformulação?
Olha, eu não tinha muito contato com a estatística essa antiga, eu só tenho a noção que ela era muito diferente, mas se eu não me engano, ela era muito... uma questão muito de era muito mais superficial do que a gente tem hoje. E ela é muito desconectada da computação, que não faz sentido nenhum, porque 90% da estatística hoje em dia é computação.
Nisso, então, vocês têm matéria tipo Ed 1, Ed 2? Vocês fazem essas matérias ou não?
Não, é obrigatório. A gente não precisa. Hoje em dia chama PDS, né? É Programação e Desenvolvimento de Software. Eu acho que a Ed está deixando de existir.
Entendi.
Mas, assim, é uma matéria até recomendada para a gente e tudo mais, mas tem matérias que elas são... acho que fazem mais sentido para a gente. Eu não acho que a Ed não seja recomendada, não. Tipo, não seja inútil, tipo isso, mas existem matérias que são um pouco mais recomendadas pra gente nesse caso.
Entendi.
Só um adendo aqui pro ouvinte aqui. A ED, quando a gente fala, é algoritmos e estruturas de dados. Só porque, às vezes tem alguém que tá ouvindo tipo, o que é a ED, né? Mas a ED é algoritmos e estruturas de dados, que é realmente a parte de como é que funciona, o mais baixo das instruções de computador que a gente tem, né? Além da arquitetura de computador.
Uhum. Isso é outra coisa interessante também, que além do que a gente falou, que a estatística é muito próximo da matemática, né? Mas eu diria que ela é mais próxima do departamento de computação.
Uhum.
A gente tem muita coisa que a gente tem que fazer em comum. Por exemplo, uma matéria que eu fiz foi a análise numérica. É basicamente métodos computacionais. É, tipo, ele não chegava no nível de falar, você programa assim, mas era tipo... era até chegar nesse nível, mas era mais superficial. Mas era basicamente quando você tem algum cálculo que você não consegue fazer na mão. E quando eu digo não consegue, é tipo, você literalmente não consegue. É impossível. Você tem métodos numéricos, que geralmente você usa o computador para fazer, porque eles necessitam de muitos cálculos, para aproximar aquele resultado. Por exemplo, você não consegue calcular a integral de e elevado a x ao quadrado, né? Agora eu tô tentando lembrar. É isso, Ingrid?
É isso mesmo.
Você não consegue calcular essa integral pelo método tradicional. É impossível. Você usa o método numérico para aproximar esse resultado. Isso é muito importante pra gente.
Bacana. Uhum. Isso é legal porque, assim, eu tenho estatística no meu curso, mas é tipo assim, é o básico do básico do básico da estatística. Mas à medida que a gente vai fazendo, a gente vai percebendo que vai já ficando um negócio muito grande, né? A quantidade de dados, as amostras estão ficando enormes. Sim. E assim, é impossível fazer isso sem computador. Ninguém vai fazer isso na mão.
Por exemplo, uma coisa que a gente tem muito no nosso curso é o que a gente chama de regressão. Regressão é basicamente você tem duas variáveis e você quer usar uma variável para prever a outra.
Uhum.
Elas têm uma uhum. relação entre elas e você quer usar uma para prever a outra. Porque uma você sabe o futuro dela e a outra não. E basicamente... Uhum. Peraí que eu me perdi o que eu tava falando.
O que eu penso com o que o Bernardo falou é que, tipo assim, a gente faz a regressão pra gente fazer algumas previsões. Se você vai fazer uma coisa múltipla, uma coisa com muitos dados, é muito difícil. Eu não sei se ele vai fazer uma ponte com análise numérica ou não, mas fica muito difícil de você fazer essa previsão, tipo, na mão, sabe?
Uhum.
É muito complicado.
É que eu ia te dar um exemplo, porque o professor, tipo, falando com a gente como é que era antes de ter o computador, assim, tão próximo da gente pra usar e tão potente, porque, né, o computador de hoje em dia ele é absurdamente mais potente que o computador que o ser humano usou pra levar a gente à Lua.
Exato.
Sim.
Que, tipo, você fazer uma regressão simples, que eu falei, né, um método de previsão, demorava meses. Porque fazia na mão. E faz sentido, porque quando você faz regressão simples parece muito fácil. Mas porque você tá fazendo no computador, se você fazer aquilo na mão, você vai gastar um tempão calculando as coisas.
Sim, até juntava um monte de pessoas na sala, todo mundo
fazendo pedaços. Tinha que usar régua de regressão pra poder desenhar, é um inferno. Hoje em dia eu abro o R aqui e faço, rapidinho, um minuto. É menos de um minuto.
Mas complementando o que o Bernardo estava falando, mas o Machine Learning, né, ele não é nada mais, a gente aplicou uma vez num projeto de BI da Stat, e ele não é nada mais, nada menos do que regressões, uma feita atrás da outra, sabe?
Uhum.
E isso é muito legal. Quando a gente foi falar assim, nossa, meu Deus, eu não sei nada de Machine Learning, o que eu vou fazer? E quando a gente viu, era um negócio que a gente já tinha costume de fazer, só que a gente não sabia. Então, o que eu pude tirar disso é que, tipo assim, quando você tem a ferramenta na sua mão e o conhecimento para extrair dela, você consegue fazer múltiplas e múltiplas e múltiplas vezes até você tirar um conhecimento grande dela. Nesse caso, é realmente você ensinar a máquina a fazer o que você quer, te extrair a informação que você quer, uhum, do jeito que você quer e usar da forma que você quer. Não é nada menos, nada mais do que estatística.
Até tem uma pergunta aqui pra fazer, que você tocou nesse ponto assim, é que eu vejo muito curso de internet pra poder... trabalhar com aprendizado de máquina. Eu acho que é um negócio bem mais profundo do que realmente você consegue aprender num curso de internet. Eu acredito que é algo que realmente uma graduação vai te proporcionar. Eu estou falando besteira ou é isso mesmo? Realmente esses cursos não vão entregar realmente um entendimento mais sério de aprendizado de máquina que vocês têm, por exemplo, aprendendo estatística, vendo regressão e outras coisas dentro da área de estatística?
Antes disso, pelo lado da computação e vendo como ficou mais fácil de, tipo, programar, eu acho que, né, claro que é vocês quem vão falar, mas eu tô dando pitaco, como que ficou mais fácil criar essas redes neurais e etc. De um ponto, ele tá falando bobagem, porque... qualquer um consegue em 24 horas, em 48 horas, fazer uma coisa muito simples. Mas, de outro lado, entender o que está realmente acontecendo não é uma coisa que você vai de um dia para o outro.
Não é trivial.
E que realmente precisa de uma graduação para realmente você saber e criar do zero. Né? Então, assim, desculpa, né, interromper, mas...
Não, você falou completamente o que eu e o Bernardo íamos falar. O que acontece é que é muito fácil você fazer uma regressão. Ele falou, eu pego no computador e faço de tranquilamente.
Eu consigo ensinar qualquer um, mesmo a pessoa que não entende nada de matemática, tipo a minha mãe, por exemplo. Minha mãe tem horror à matemática. Eu consigo ensinar ela a fazer regressão no R, por exemplo.
Uma coisa que eu posso dizer para vocês é que na estatística a gente tem uma coisa chamada pressupostos. Para alguma coisa funcionar, você tem que satisfazer, tipo, umas regrinhas. E a estatística é cheia de regrinhas. Por exemplo, uma regressão linear simples, os dados têm que seguir algo linear. Só que muitas vezes a gente não consegue... As pessoas, elas não... Tipo, você solta um resultado, tem uma relação entre as variáveis, você consegue montar um negócio bonitão lá e ver que tem uma relação. Só que a pessoa não checa se os dados são lineares, por exemplo. A relação entre os dados. Então, você consegue ter um resultado, você consegue ter alguma coisa, mas aquilo ali é falso, aquilo ali não satisfaz, sabe, realmente. Então, você não vai saber avaliar aquilo se você não tiver um conhecimento, porque é muito mais fácil você mandar um comando lá e sair um resultado. Agora, interpretar e saber se aquilo ali está seguindo os conformes é outros 500. Uhum. Tem até uma coisa na estatística, deixa eu olhar aqui rapidão, chama quarteto de... Não sei se o Bernardo já ouviu falar.
Isso aí chama análise de variância, não é? Eu cheguei a ver um pedaço disso.
Não.
Tem
não,
análise também. De variância
tem isso também, não tem?
Mas ela tem os pressupostos dela.
Ah, tá. Entendi.
Porque isso é a nova.
Porque o que ela falou já não é estranho pra mim.
Porque quando você faz regressão, você tem que olhar os seus pressupostos lá de relação linear, de distribuição constante dos erros.
Ah, inclusive a nova ela tem os próprios pressupostos dela, né? Tem um negócio que chama quarteto de Ascombe e ele é um negócio muito legal, tipo assim, se você olhar só os dados, tipo o resultado, a média, a variância, o desvio padrão, né, que é a variância, desvio padrão e a mediana desses dados, elas são completamente iguais, são quatro gráficos. O meu professor de uma matéria que eu fiz, que chama Introdução à Ciência de Dados, inclusive ele mostrou pra gente um gráfico que era uma estrelinha, e realmente ele ainda apresentava as mesmas coisas. Só que quando você vai ver uma análise descritiva, né, você vai ver como é que aqueles dados se comportam, você vê que aquilo ali não satisfaz, né? Você não poderia fazer uma regressão daquilo ali. Então, tem várias coisas que você tem que avaliar antes de fazer o teste. E as pessoas, tipo, um curso de 50 horas na Udemy não vai conseguir trazer isso.
Verdade.
Mas é lógico, se você ensinar uma estatística pesada, as pessoas elas vão desanimar. Estatística, vai ensinar uma álgebra linear para esse pessoal. Isso vai desanimar na hora, mas são matérias importantes. Você precisa dos conhecimentos dela para aplicar. Tanto que o pessoal da computação tem uma matéria que chama... álgebra linear computacional, sabe? A e B. Quem vai querer fazer isso? Eu não quero, sabe?
Pelo amor de Deus. Que hora que vai chegar na minha vida?
Não, isso é legal mesmo.
Mas assim, antes de você continuar, eu queria uma coisa que que eu queria falar é que isso aí que a gente tá falando agora gera muita gente falando merda na internet.
Uhum.
É verdade. Eu quero dar um exemplo concreto com as ocasiões recentes do mundo moderno da pandemia. Uhum. Que com a questão das vacinas da Anvisa. Muita gente com conhecimento superficial de estatística e de estatística financeira, não vou mencionar nomes das pessoas, querendo analisar os dados da vacina.
Mas você tá vendo que isso aí não é só eu que acho graça quando as pessoas falam bobagem na internet, tá vendo? A gente ri um pouco, a gente fica triste, mas a gente dá risada. A gente ri e fica triste.
Mas a questão é que, tipo, a questão da estatística na vacina, a gente tá falando de estatística médica, que é uma área da estatística. É uma área gigantesca. E é isso que é uma coisa que as pessoas não parecem não compreender com estatística. A estatística não é uma coisa só. Você nunca... Se você falar que você é estatístico, não quer dizer que você sabe toda a estatística. É impossível. Você tem infinitas aplicações da estatística em infinitas áreas. Se o cara é um especialista em estatística médica, ele não vai saber da estatística geológica.
Legal, maneiro.
Caramba, essa estatística aí eu nunca tinha ouvido falar. Geologia
tem muita estatística. É isso que eu
acho. Pra caramba.
Mas...
Ah, interessante. Eu até lembrei agora do Sacani, né? Uhum. Que ele falou sobre exploração de petróleo, né? Então, assim, você tem que fazer altas coisas com deep learning pra poder chegar, sei lá, qual que é o melhor lugar pra você fazer perfuração de petróleo.
Se você parar pra pensar, a formação de solo é um evento aleatório. Por mais que ele tenha uma lógica, o tamanho que vai ficar uma camada é tecnicamente aleatório, vai depender das condições ali, e você consegue mapear isso. Só que o que eu queria dizer é que você tem tanto de gente com conhecimento não só superficial, mas geralmente focado a finanças, que é outra coisa da estatística médica, querendo analisar esses dados e falando, aqui tem problema. Não, amigo, você não tem problema, isso aqui é coisa da estatística médica, não é estatística financeira. Porque o dado tal sumiu. Na estatística médica, é comum você ter um dado sumir por algum motivo daquele dado, ou ele ter se tornado não confiável, aí tira ele do grupo, ou aconteceu alguma coisa com a pessoa, tipo, ela foi atropelada, e aí não tem nada a ver com a pesquisa, ela foi atropelada, que nem aquele caso do... Estavam falando que o cara morreu pela vacina, mas ele tinha cometido suicídio.
Caramba.
Mas, tipo, você teve muito disso na internet, e quando eu vi a conferência da... Porque eu vi várias coisas, a pessoa fala, não, porque tá faltando lá tal coisa, tá faltando tal coisa. Aí quando eu fui ver aquela reunião pública que a Anvisa deu falando da Coronavac, e, tipo, os caras respondem tudo. Por quê? Porque na estatística médica é aquele jeito que funciona, não eram problemas realmente. Era como funciona na estatística médica, não na estatística financeira.
Exatamente.
Legal. Então, quando você aprende estatística, por isso você aprende a estatística a partir desses cursinhos superficiais, que se você não quer se aprofundar, não tem problema. Essa é a sua escolha. Você não quer se aprofundar, você quer saber o superficial daquilo só para aplicação. Mas você tem que ter noção que você só sabe o superficial. Muita gente não tem noção que ela só sabe o superficial. Esse é o grande problema.
Uhum. Sim. Não, isso aí é um problema, acho que em todas as áreas. E...
Não, é fato. Mas uma coisa que é fato do que o Bernardo está falando é que você se especializa, né? Especializar é uma coisa muito normal para quem está na universidade e depois vai seguir uma área. E a epidemia, né, que é essa parte do cenário mundial que o Bernardo falou, é uma parte completamente diferente. Muitos estatísticos, inclusive, cometem muito erro analisando. Mas por que o estatístico comete esses erros? Porque eles não têm o conhecimento de epidemiologia, que ainda assim ele é importante, ele é uma área. Às vezes as coisas se comportam de uma forma diferente lá e não tem como a gente saber. Então, conhecimento a mais. Não quer dizer que eu vou sair ser estatística, que eu vou sair sabendo de tudo, de todas as áreas. Isso é um erro muito grande que as pessoas acham, né? Que a partir do momento que você pega um diploma, você sai completamente expert em tudo que tem sobre aquela área, porque é uma ilusão gigante, né?
Não, isso acontece muito na minha, no que eu trabalho do BDMG. Isso tem muito lá. Tipo, tem muitas coisas lá que são estatística purinha, mas que eu não sei, porque eu não tive... Meu curso não é de estatística financeira, é de estatística geral. Então tem muita coisa lá que eu não sei de como eles estão usando coisas da econometria e misturando com a estatística para criar uma coisa nova. Mesmo eu sendo da estatística, eu não conheço aquilo.
É, isso é interessante mesmo. É porque essas áreas, como elas são muito, digamos, amplas, né? Acaba que a gente não tem como chegar no todo Nunca.
É impossível.
E eu acredito que assim como as ciências da computação, é um negócio que se renova todo dia.
Todo dia.
Vocês acordam assim e tem outra área.
Exato, basicamente.
É isso é realmente.
Principalmente por causa da computação, que a computação inventa uma coisa nova e tem uma coisa nova.
É, bem-vindos à área de ciência da computação. É realmente, como eu havia dito pro Amon-Ra, é uma bênção e um inferno ao mesmo tempo.
Basicamente. Nesse papo de tipo, ser muitas coisas, há uns meses atrás, eu não sei se vocês veem, provavelmente não, mas teve um cara que ele chama Dream, que ele faz speedrun de... Minecraft.
Ah, tá, eu vi esse caso, eu comecei isso. Agora.
Aí, o que que aconteceu foi que eles estavam achando que ele tava, de alguma forma, cheatando pra, tipo, ter mais drop dos itenzinhos mais raros. Aí, o cara chamou um físico lá, um cara um PhD, um cara sinistro lá em estatística, matemática, não sei nem o que que era a história toda, e que ele fez um papel, acho que tinha 50 páginas de coisa, explicando sobre estatística e sobre como o jogo funciona. Aí, foi um monte de outras pessoas, foi vários outros matemáticos no YouTube e falaram sobre e tal. Então, você vê como que a área é tão imensa que até um itemzinho de um jogo acaba impactando em estatística e acaba gerando uma conversa, né? Porque isso ampliou mais o nome estatística no mundo, né? Para quem não conhecia e tal, né, etc.
Isso é outra aplicação da estatística, na área de jogos.
Tanto área de jogos.
Eletrônico quanto RPG também. RPG é extremamente estatístico.
Extremamente
RPG de mesa. Pra você criar um sistema de RPG de mesa bom, você tem que entender a estatística dos possíveis resultados. Qual que é a frequência que eu quero que tal coisa ocorra? Qual que eu teve seu dano disso aqui pra, na média, ter esse resultado? É muito estatístico.
É muito estatístico.
Isso é interessante mesmo. E assim, uma dúvida que eu tenho é que pra quem vai começar o curso de estatística assim, o que que ele tem que ter na mente de que ele vai ver? Porque assim, vocês me falam muito de computação e eu sou uma pessoa que, assim, eu quero muito entrar na área de machine learning uma hora ou outra. E eu vi lá que tem estatística. Vocês falam assim, ah não, Arthur, vai lá, realmente faz estatística, você vai gostar, vai ser bom, você vai ver coisas que você precisa. Ou realmente, assim, é um curso pra quem vai mexer com outras coisas, não necessariamente eu vou precisar disso, sabe?
No seu caso, com o caso de computação, eu acho que não precisaria entrar na estatística, mas eu acho que é bom ter uma base estatística.
Isso.
Pelo menos, assim, umas, sei lá, eu diria que de aula, umas 270 horas, 270, 280 horas, até mais, de aula, ou seja, de estudo já sobe muito. Por quê? Porque seria, sei lá, equivalente a algumas matérias que eu acho muito importante de ver, sabe, na estatística, sei lá. Claro, uma iniciação estatística, que deve ser algo análogo ao que você vê na faculdade, uma geral, para você entender outros testes, um pouco de não paramétricos, pensar, mas eu não vou mexer com dados pequenos. É bom saber um pouco.
Uma análise. Uma base ótima.
Sim. Uma análise multivariada, para você saber mexer com mais de uma variável ao mesmo tempo. Então, você vai juntando umas partes que são muito importantes, quando você vai ver, o trem já tá gigante, né? Eu acho que é uma boa base se pegar uma grade e estudar aos poucos, mas eu não acho que você precisa fazer um curso de estatística. Talvez uma pós em estatística fosse interessante, uma especialização, sabe? Porque, realmente, é um curso muito pesado e começar do zero talvez seja... Sendo que você já tem um conhecimento que... É, sim, exatamente. Obrigada, Bê. Mas já que você já tem um conhecimento prévio de algumas coisas, sabe?
E, nisso, você acha que todo curso de tecnologia deveria ter mais horas para esse assunto específico?
Assim. Com certeza.
Com certeza?
Acho. Pode sim, falar, Bê.
Eu concordo. Não, é porque eu... Não, porra, eu termino aí pra eu vou completar no final.
Assim, eu acompanho algumas comunidades de ciência de dados, que é uma parte da mais em voga por aí, e tem muita essa discussão. Qual que é o melhor curso para ciência de dados? Estatística ou ciência da computação? Tipo assim, ciência da computação...
Isso é uma loucura. Tipo, é muito diferente, né? Tipo, ou ciência, ou se faz estatística... ou ciência da computação, mas os dois não compartilham as coisas. Mas eles não compartilham as coisas, entendeu?
Pois é.
Tá na hora de fazerem um curso de ciência de dados, né?
Pois é, algumas faculdades já têm. já tem algumas faculdades que tem aquela, como é que é a Univesp, que é a faculdade, é uma faculdade pública, só que ela é toda online, lá de São Paulo. Ela já tem o curso, tem uma grade legalzinha já. Mas, tipo assim, eu nem lembro direito o nome dela. Mas, assim, eu fico bastante preocupada com algumas pessoas que, sei lá, tem 90 horas de probabilidade e depois tem já inferência. Eu fico assim, que? Como assim? É, que eu vejo nesses cursos. Não é o caso dessa, não, que é uma faculdade maior, é do estado de São Paulo, então você já espera que não seja um negócio tão ruim, mas eu fico preocupada por causa disso. Aí, quando eu vejo essa discussão de qual que é melhor, por exemplo, eu fiz a matéria na computação que chama Introdução à Ciência de Dados. É uma matéria muito, eu diria, fofinha, porque o professor, ele é muito legal, e, tipo assim, ele prepara um material de estatística bem legalzinho, bem, tipo, um material bacana mesmo. Você vê que o cara se esforçou e que o negócio ficou bem feito, sabe? A base em estatística que ele dá não é uma base igual eu tenho, mas é uma base que não é uma matéria obrigatória nem para nós. Para nós é formação livre, né? Nem optativo. E para eles não é obrigatória. Mas quando você quer mexer com isso aí, você tem que ir atrás de uma coisa que te dê uma base maior. Uhum. E muitos dos alunos que fizeram essa matéria junto comigo não tinham feito nem probabilidade, porque eles têm probabilidade, não tinham feito essa matéria, sabe? Então eu fico assim, nossa, muita gente ficou perdida, não sabia muita coisa, não sabia fazer, não sabia direito sobre pressupostos, e aí a gente teve que fazer um trabalho, falou assim, tem que se tentar tal coisa, nossa, mas sua visão da área fez muita diferença, porque a gente não sabia. E é um pessoal que, às vezes, já estava no quinto, sexto período, sabe? Então, é um negócio que eu vejo que é mais necessidade, principalmente se a pessoa quer seguir essa área de dados mesmo. Talvez seja mais interessante fazer estatística com foco na computação, ou eles aumentam e melhoram a grade da computação. Inclusive, o FMG também tem que melhorar a grade da estatística. Não é uma crítica para a computação, não. Tem que melhorar também, igual eu falei. A grade de outras universidades, tipo a USP, já é mais voltada para essa parte, porque é o que emprega hoje, querendo ou não. É o que atrai hoje. E se eles não querem resistência, tem que tornar o curso mais atraente, né?
Essa parte de análise de dados, aprendizado de máquina, eu tô cansado de falar isso não só aqui, em outros lugares, é o que tem daqui pra frente. E todo mundo vai ter que ter uma noção um pouco que mínima disso, porque os sistemas já estão tendendo pra esse lado, de tipo, pelo menos um fragmento do sistema, ele é inteligência artificial. Ele é já voltado pra essa área, pelo menos um fragmento pequeno. Aí os bancos de dados já tem que ser modelados pra essa forma. Então a gente já muda as modelagens de bancos de dados. A gente tem bancos de dados voltados para grafos, bancos de dados de documento, já não é aquele padrãozão SQL que a gente vê, por exemplo, no curso de área de software, por exemplo. Então já está ficando defasado. Então, assim, realmente seria interessante que esses cursos começassem a já olhar para esse lado, ou se surgisse realmente um curso chamado, por exemplo, Ciência de Dados, né? Eu acho que nem é esse o nome mais correto de Ciência de Dados, porque Ciência de Dados também é um negócio muito amplo, né? Mas tem algumas áreas bem específicas que a gente tem aí, de Deep Learning e tudo mais, que realmente demandam cursos, porque a gente tem que ter conhecimento de várias áreas para compor ele. E a gente não vê isso nos cursos padrão que a gente está tendo por enquanto.
Vamos ver pelo lado inverso. Vocês acham que a área de vocês deveria saber programar mais?
Boa pergunta. Como é que tá o ensino tecnológico, né, na UFMG e no curso de vocês? Como é que tá sendo passado isso? Que é realmente interessante para quem for fazer. Isso. Você tem que ter uma base antes, procurar aprender um pouco mais, principalmente de algoritmo e estrutura de dados.
Isso,
né?
Porque se a lógica dos cursos de tecnologia tem que ter mais estatística, o curso de estatística tem que ter mais tecnologia?
Tipo assim, vou voltar um pouco na pergunta. Outro motivo não é só pela ciência de dados, que a computação tem que ter estatística, não, sabe? O machine learning, eu não sei se ele foi desenvolvido, tipo assim, com o intuito que ele foi desenvolvido, sabe? De fazer uma ciência de dados só. Ele pode ter sido, e foi uma aplicação de estatística na computação. Então, eu acho interessante, que eu sei que pode render outros frutos que possam ser muito interessantes nesse caso, sabe? Então, já começa por aí. Agora, se a estatística tem que ter mais computação, duas coisas que eu penso, igual eu tava falando, a grade tem que ser refeita. Aliás, ela já foi refeita, mas se aplicar é muito difícil, né? Você mudar tudo assim. E a grade ficou muito melhor, ficou com algumas coisas da computação e ficou show, eu gostei. Claro que sempre tem alguma mudança que seja, olha, e fala assim, ó, talvez seja bom mudar isso aqui também. Mas sim, tem que ter mais computação, só que, como que eu posso dizer? Não acho que seja a mesma coisa, porque querendo ou não, para o que a gente faz, a computação, eu acho que ela é menos exigente do que a estatística, entende?
Entendi.
Mas eu acho completamente necessário. É, eu gosto da forma que a UFMG dá, mas eu acho que a confusão de linguagens é preocupante. Então, tem hora que você usa Python, tem hora que você usa R, e como é que vira? Vira essa saladona. Claro, a gente, o Bernardo falou sobre isso, né? Antigamente, eles exigiam menos do curso, hoje em dia a gente tem que saber SQL, tem que saber R, tem que saber Python, e você tem que ser bom estatístico. Então, você tem que saber tudo e tem que saber fazer as coisas da estatística nessas linguagens e tudo mais. Então, vira aquela saladona. Mas eu gosto da forma que é dada. Até elogiei o professor aqui de Introdução à Ciência de Dados, que eu achei que ele foi muito bom, que ele conseguiu passar o conhecimento sem ficar maçante, sem ficar pesado, porque estatística é pesado e maçante, né? Senão não teria tanta desistência. Mas, sim, deveria ter mais. Eu acho que deveria ter uma organização melhor nesse sentido, né? Porque fica o professor da computação no Python, os professores da estatística no R, porque tem essa coisa assim. Mas eu acho que uma forma de passar isso melhor e de poder fazer as mesmas coisas, se é para aprender as duas linguagens, vamos fazer isso aí mais arrumado, sabe? Para mim foi melhor fazendo uma matéria que nem é optativa para mim. Foi essa matéria que eu tô falando. Que eu consegui ver as coisas que eu via no R desde o começo do curso no Python. Mas, pô, nem é optativa pra gente, é uma matéria de formação livre que eu descobri por acaso. Legal. Por que não ter essa matéria na grade de uma vez? Também, ou ter ela como optativa, sabe? Uma matéria que ajudou tanto, inclusive nos meus
conceitos
de estatística.
É isso, legal você comentar. Não sei o que você vai falar,
não, mas... porque eu achei extremamente legal o que ela falou, porque ela falou que, tipo, na área deles, não querendo criticar, tá? Que vocês aprendem R, Python e, tipo, pra gente, se a gente não sabe três linguagens, a gente é péssimo programador, entendeu? A gente tem que saber Java, C, Python e JavaScript, uma de back, uma de front, e se você não sabe mais de uma para as duas áreas... Você é um PS...
Você tá fora do mercado. Não, mas isso é legal por causa do que ela tocou, que é muito importante ressaltar, que é aprender a linguagem. O que eu não sei, eu já comentei isso inúmeras vezes, que é, tipo, uma péssima didática de aprender a linguagem. Uhum. Porque, teoricamente, tudo que você faz no R, você deveria conseguir fazer no Python e vice-versa. Tá? Isso na teoria, porque linguagens de programação, teoricamente, elas interagem com o computador e elas permitem você fazer as mesmas coisas, tá? Claro que tem algumas restrições que não acontecem, algumas facilidades que só vão ser vistas em outras, e alguns paradigmas também que são intrínsecos ali da linguagem. Mas na prática, você conseguiria fazer tudo. Isso, assim, isso é muito legal, porque se eles estão ensinando Python e R, meio tá um pouco estranho. Tipo, deveriam ter começado ensinando realmente a parte de computação. Você também enxerga dessa forma ou eu estou falando bobagem?
Super enxergo, super, porque tem até uma matéria para o perfil teórico, que igual o Bernardo falou, é uma coisa mais da matemática teórica e um pouco mais da computação, porque o perfil aplicado não aprende essas coisas, que é linguagens de programação. Você começa a entender um pouco mais sobre linguagem no geral. E também eu acho que para solucionar isso, talvez aprender realmente uma AEDES, no caso hoje em dia PDS, né, faria mais sentido. Mas é uma coisa que você tem que escolher, sabe? Porque eu acho que fica meio restrito, né? Muitos alunos chegam lá, por exemplo, sobre o conhecimento do curso, que é um assunto que você falou lá no começo, as pessoas sabem o que é estatística, só faz ideia. Muita gente sabe, não sabe nem que tem que mexer tanto com número. Já vi esse tipo de pessoa lá. E não é uma crítica à pessoa, é realmente as pessoas não sabem o que é direito. E aí você chega e fala assim, putz, eu vou ter que saber um tanto de programação. Aí fala assim, que isso? Como assim eu vou ter que aprender programação? Eu não sei nem mexer no Excel e tudo mais. Eu falo assim, meu Deus.
A faculdade, ela cobra antes dela ensinar. Isso aconteceu com a gente com R. Ela cobrou R antes dela ensinar R pra gente.
Mas é assim também. A gente também tem essas coisas.
É muito bom.
Acontece. Coisas da vida. Não, isso aí é realmente complicado. Esse ponto, eu acho que até a única disciplina que eu vejo que tem que ser obrigatória é realmente algoritmo e estrutura de dados, e assim, porque depois qualquer linguagem que você for pegar, você vai saber mexer, né? Então você não vai ter problema. Então, se te ensinarem C, te ensinarem C++, quando você pegar qualquer outra linguagem, você vai conseguir fazer o mesmo tipo de manipulação de números e de estrutura de dados, porque você sabe como é que elas funcionam e tudo mais.
Mas eu acho que para quem não é da área de tecnologia, eu acho que não aplica muito, sabe por quê? Porque, por exemplo, você vai ver a Ed 1, por exemplo, vai te falar sobre as variáveis, sobre as estruturas e tal, aí a Ed 2 vai te falar sobre mais estruturas ainda, mais focados. E o que eles poderiam ter seria o mais interessante, não com o Hugo, né? Seria ter o famoso linguagens de programação, que aí você vai ensinar o paradigma e tal, e sim, aí você saberia programar em qualquer outra linguagem. Mas eu acho que ter uma linguagem e eles começarem em C e depois vem Python, eu acho que pra eles ia bugar o cérebro.
Vai estragar eles muito, eles não precisam sofrer tanto.
E o foco deles é estatística, lembrando disso, né? Não é programação.
Não precisa de fazer eles sofrerem tanto. Não, concordo aí. Só discordo que o Hugo é muito de boa, ainda quero trazer ele aqui.
Sim, mas o Hugo pega pesado, pô.
O Hugo pega pesado.
Gosto muito dele, mas pega pesado.
Gente, isso é ainda pior nas ciências atuariais. Os meninos ficam mais perdidos, eles ficam mais desesperados, tipo assim, meu Deus. E nem nas matérias de pacotes, por exemplo, a gente tem uma matéria que chama pacotes estatísticos, então só sobre pacotes do R. Nem isso é obrigatório pra eles, sabe? Então eles ficam
isso é muito pânico.
E uma coisa que é pior pra eles é que tem muita gente lá que é mais velha.
Sim, não, eles ficam.
Que a gente que tá fazendo faculdade com 50 anos, 60 anos.
Nossa, demais, super real. Gente, pessoal perdidíssimo. Nossa, eu falo isso porque a Stat é uma empresa de estatística e ciências atuariais. Então, assim, acaba que a maior parte do trabalho nosso é estatística. Então, eles precisam mexer com as mesmas coisas, porque a ideia lá é você botar a mão na massa e aprender uma coisa mais prática do que teórica. Porque teórica é o último dia que você sabe. Então, quando eles vão pegar as coisas da gente pra fazer, eles ficam em pânico. Meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Eu deveria estar nesse curso, meu Deus.
É muito mais fácil alguém da estatística mexer com atoriais do que das atoriais mexer com estatística, exatamente por causa da grade curricular.
A nossa grade é mais completa nesse sentido, né?
Eu acho que eles deveriam reformular o curso de atuários.
Eu também acho.
Ele é bem magro, ele deveria ser mais gordinho.
Já começa triste porque se o Bernardo falou uma coisa, alguns dos nossos professores são matemáticos especializados em estatística, porque antigamente não tinha estatística, ou em outras universidades não tinha estatística. Ciências atuariais, só dois dos professores são atuários, e mesmo assim são professores assim, novatíssimos, sabe? Então você fica assim, coitados, eles não têm contato nem com quem trabalhou na área, nem com quem formou na área. Tudo da estatística ou da economia. E assim, igual eu falei, eles não têm algumas matérias muito importantes, é um curso magro, não ter não paramétrica, ver tudo, não ver não paramétrica, que é um negócio muito importante pra gente. Não ver multivariada, gente, pra mim isso é o maior dos absurdos que existe. Como é que você vai mexer com dados na economia? E você não sabe mexer com múltiplas variáveis, isso buga a minha mente.
Ciências atuárias, né? Vocês veem um pouco dessa parte ou também é realmente uma especialização?
Não, ela é uma área própria, mas elas são muito próximas, tanto que eu, na monitoria, o professor lá que eu tava dando monitoria, que ele tá sendo meu orientador na monitoria, ele passou pra gente, pros monitores, tipo, uns 300 exercícios de atuariais de uma prova americana, porque atuariais nos Estados Unidos, você não tem um curso que você faz. Você tem uma prova, você estuda e você faz essa prova. Se você passar nessa prova, você ganha o seu título de atuário, entendeu?
Caramba!
Isso é tipo paralegal. No Brasil não existe paralegal. Só existe a ideia do paralegal, que é alguém que não é advogado, não é juiz, não é nada, mas tem conhecimento de direito. A pessoa faz uma prova e ela trabalha em papéis em advocacias, mas ela não é advogada em si. No Brasil não existe isso, nos Estados Unidos existe. E tipo, eu consegui, ele passou isso pra gente porque a prova tava em inglês e sem gabarito. Ele passou pra gente traduzir pro português e fazer o gabarito. E eu conseguia fazer todas as questões.
Que isso? Não, eu quero saber mais de você, Bernardo, dessa sua experiência como monitor, porque eu sei que, primeiramente, ao contrário do que a gente tem aqui na universidade privada, você não é remunerado.
Não, depende.
E pelo que você me contava, você poderia ter sido. Você foi só posteriormente, não é isso?
Isso, mas... Depois eu vou pegar outra parte que eu queria falar, mas vamos falar da monitoria, então. Que você tem dois tipos de monitoria. Na UFMG, eu não sei como é que é isso, tipo, se isso é uniforme para todas as faculdades públicas, mas na UFMG, você tem dois tipos de monitoria. A monitoria é uma monitoria mesmo, oficial, que paga, tem uma bolsa universitária, e que é a mesma bolsa que você vai ganhar na iniciação científica, por exemplo. E você tem a iniciação à docência, que é uma monitoria voluntária, não é paga. Eu fiz os dois.
Certo.
A iniciação à docência, geralmente, é iniciativa do professor. O professor, ele quer ter alguém para ajudar ele, por exemplo, para corrigir exercício. A monitoria oficial, ela é uma iniciativa da faculdade, ela quer um grupo de monitores que vão ajudar os alunos de um grupo de matérias. Então, a iniciação à docência, ela é mais focada em ajudar o professor, na verdade. Você ajuda os alunos também, mas a maior ideia dela é você aliviar a quantidade de coisas que o professor faz. Porque, né, o cara tem 5 turmas ali, ele tá meio fudido com o tempo dele, então ele pega um estagiário, basicamente, para corrigir exercício, para fazer gabarito, esse tipo de coisa. Enquanto na monitoria oficial, você vai entrar num grupo que vai atender os alunos em horários regulares durante a semana, você vai ganhar um salário, que não é bem salário, nada, já a bolsa. Essa é a diferença entre os dois.
Interessante. Aí você recomenda para quem tivesse a oportunidade de fazer?
Cara, eu gostei bastante, mas assim, é uma experiência mais para quem gosta de ensinar os outros. Porque, principalmente na monitoria oficial, ela é pra você que você quer tirar dúvida de pessoas que estão com dificuldade. Eu gosto de tirar dúvida de gente que está com dificuldade, então eu gostei. Então depende de você. E é muito bom pro seu currículo.
Bernardo é ótimo, gente. Recomendo, me ajudou a passar em prova 2 aqui. Estou muito feliz com a minha nota. Obrigada, Bernardo. A Clara também agradece.
A Clara tá daqui a pouco.
Vai deixar o LinkedIn aí pra todo mundo caçar ele, que tiver dúvida
isso aí, aí, ó.
Pode caçar ele lá. Gosto de ensinar.
Mas eu só queria completar uma coisa que a gente tá falando de o que cada um deveria aprender da estatística. Eu queria também colocar uma coisa muito importante. Que a gente tá falando aqui de nível superior de ensino. A gente tá falando aqui do que as pessoas tinham que aprender. Se você tá fazendo uma faculdade, o que você vai querer aprender da estatística e o que o estatístico vai querer aprender. Mas eu queria levar isso um pouco mais para trás para o ensino básico. Porque eu acho que o ensino de estatística no Brasil, pelo menos, ele é muito fraco no ensino básico. Você aprende basicamente nada de estatística. Você aprende média.
Exato.
É isso que você aprende.
É.
Você mal sabe mediana e moda, porque você teve uma aula sobre mediana e moda e depois você esqueceu que ela existe.
Com certeza, é. Não, isso aí nem fale das ciências da computação, porque a gente não
aprende nada. Aí já é outra coisa.
Aula de laboratório é inútil.
Você aprendeu a mexer no Excel e você esquece.
Isso quando você tem um laboratório, né? Que não é realidade.
Sorte, nem tem.
Não, isso é tão problemático porque, assim, a gente vive numa sociedade completamente pautada em computador. Tipo, tudo que a gente faz é computadorizado.
É tudo computador e dados. A gente não aprende computador e nem dados.
Exatamente, é. Beleza, eu acho que pra esse primeiro episódio, acho que são as pessoas ideais, porque é basicamente a base da sociedade moderna. Tipo, dados
e pilar e outro pilar. Mas eu sinceramente acredito, a gente teve uma matéria, inclusive eu fui monitor dessa matéria, chama DAD, Descrição e Apresentação de Dados. É basicamente um geralzão teórico de estatística no início do curso, para você ter uma base. E tipo, tem muita pouca matemática nele, ele é muito mais teoria, do que significa tal coisa, o que significa tal coisa. É quase que um dicionário, digamos assim, da estatística, você aprendeu os termos básicos. Eu sinceramente acredito que essa matéria tinha que puxar e colocar no ensino básico. Porque eu acho que mesmo que uma pessoa que não vai mexer em nada de estatística, a pessoa vai ser músico, ela tem que ter aquele conhecimento básico para entender o mundo em volta dela. Por exemplo, no caso recente que a gente teve das vacinas. Aquele conhecimento eu acho que ia facilitar muito a nossa vida se a população inteira tivesse uma base. E não é matemática, eu tô falando aqui, não é matemática, eu não tô querendo ensinar cálculo para as crianças, não.
Não, né? Com certeza.
Eu tô falando que essa
sem matéria, mal a gente consegue,
ela é
tá
muito teórica, ela é tipo, como é que funciona uma tabela? É coisas básicas, tipo, quais são os tipos de tabela? Como você estrutura uma tabela? Esse tipo de coisa muito básica.
Isso é muito importante, cara. A base é fundamental, né? E a mesma coisa com computação, cara. Eu acho que linguagem de programação, não precisa de passar linguagem de programação, mas passa um Scratch para as crianças mexerem, que é juntar os bloquinhos e ver o bonequinho andando, sabe? Essas noções de lógica que tem que ser passadas. Assim,
ou
desde
uma
a base
linguagem também, mais simplificada, só para ela aprender como é que funciona a lógica de programação.
Sim, é muito importante, porque E acaba que a gente tem esse aí, claro que a gente tá falando aí de ambas áreas que têm salários mais elevados, mas os salários por enquanto são elevados exatamente porque não tem quem trabalhe.
Tem muita demanda porque todo mundo usa essas coisas hoje em dia e ninguém entra na área.
Sim, exatamente.
E, assim, o que permite a existência dos custos que a gente falou lá atrás, esses custos superficiais. Que as empresas são desesperadas, ela aceita até quem tem um conhecimento superficial, porque ou é isso ou é ninguém, tá ligado?
Né, verdade.
É. E lá dentro ela dá um jeito de... Dá um jeito nesse cara pra ele saber fazer alguma coisa.
Tem que dar um jeito nesse maluco.
É realmente complicado.
Tanto que, por exemplo, eu tava falando com a minha mãe outro dia. Tava vendo uma oferta de emprego do Google. Que os caras droparam o inglês do currículo.
Ó.
Os caras estavam tão desesperados por um cientista de dados que eles pararam de demandar que você saiba inglês.
Que isso.
Que loucura. Não sabia disso.
Teve um caso desse.
Não, realmente.
Gente.
Isso aí acontece, tá acontecendo com muita frequência. E assim, em áreas que a gente não imagina que assim, vai desde o, sabe, do cara que sabe de infraestrutura, que era realmente umas áreas um pouco mais desvalorizadas, mas é que agora a demanda de infraestrutura de nuvem, por exemplo, é tão gigantesca, porque você tem toda a empresinha agora que, empresinha assim, entre aspas, né, uma startup já começa a precisar de quase um mini data center na sua estrutura, é assim, você precisa de um cara minimamente especializado, você já também começa a ter dificuldade, então assim... Salários vão lá em cima.
Na empresa que eu trabalho, o BDMG, por mais que seja uma empresa antiga e pública, é uma empresa que está extremamente atualizada nessa área de dados, mano. Eles analisam dados pra cacete. E é tipo mercado financeiro de investimento público. Você não ia estar olhando, estatística. Não. Isso é outra coisa que eu acho que também piora essa questão de gente que sabe estatística no mercado, é que os outros cursos que aprendem estatística, muitas vezes, que tipo, tem um pouquinho, nem a engenharia tem um pouquinho de estatística. Inclusive, quando eu dei monitoria oficial, eu dei
muito básico,
90%
muito
das pessoas que eu dava era da engenharia. Não é nem questão de ser muito básico, é que tipo, aquela base, se a pessoa aprendesse direito, ela até que conseguiria algumas coisas. Mas eles fazem, a maioria dos alunos faz a matéria só pra passar e nunca mais pensar nela de novo.
É foda.
Ele não pensa como parte do currículo dele, ele pensa como um apêndice, que ele só tem que passar uma vez e embora depois.
E isso não é 10%
do curso, assim,
desse... é o curso inteiro, às vezes. Tipo, na minha sala tem gente que reclama de ter cálculo 1, pra você ter ideia. A gente reclama de ter cálculo 1, velho.
Quem sou eu sem ter cálculo 1?
É sacanagem.
Cálculo
2,
eu preciso de cálculo 2. Então, como é que você faz job 2 sem cálculo 2?
Não existe, é só cálculo 2.
Exato.
O meu... O que é uma regressão sem cálculo 2?
Exato.
Que é um
análise, álgebra linear, como é que eu vou fazer regressão, que é regressão de múltiplas variáveis, é matrizes, é multiplicação de matrizes, como é que eu vou fazer isso sem saber álgebra linear?
É o meu curso, a gente ia até cálculo 5, aí eles tiraram o 5 e o 4, só vai até o 3 agora. E é opcional.
Dependendo da faculdade, ela divide. Porque na UFMG são 3 cálculos. Aí tem faculdade que coloca 4 e tem faculdade que coloca 5.
5, isso, exato.
Mas é o mesmo conteúdo, só que é mais subdividido.
É isso. É
inclusive, é uma crítica minha pra grade da estatística. Por que não tem cálculo 3, gente? O que é isso? 3.
Tem que fazer até o final. Cara.
Caramba, esses são os caras... Que isso reclama
de não ter cálculo 3.
Exato. Eu acho que meus colegas me mataram se eu falar isso pra eles, mas eu vou reverenciar aqui.
Isso é estudante.
Tem que arrumar o tempo pra fazer cálculo 3.
Mas até que é um ponto, Amorra, porque a gente, pra eles, tem contexto. Que eles estão vendo em cálculo 3. Tem contexto. Tem contexto o cálculo 2. É tudo contextualizado. Exato. Ah, não. Cálculo 2 a gente tá usando aqui em tal lugar, em probabilidade 2, não é isso? Ah, pra gente, não. O cálculo 2, gente, os exemplos que a gente tem é de edifício.
É tipo isso mesmo.
É civil. E a gente fica, meu Deus,
o que a gente faz?
Mas a gente super entende que precisa.
Uma coisa que eu acho que deu uma crítica também à faculdade, que eu acho que quando você faz cálculo, ela devia te dar mais noção do que você vai aplicar aqui. Porque a gente também não tinha quando a gente aprendeu o cálculo. A gente foi aplicar, depois que a gente fez a matéria, a gente aprendeu pra que ela serve, não durante.
Isso eu concordo.
É isso mesmo. O nosso, a gente vê cálculo 2 e não imagina mais nenhum lugar
do mundo.
É realmente um negócio muito... Que a gente vai aplicar cálculo 2 na computação. Exato. Mas aí a gente começa a observar mais a fundo, a gente começa a ver como é que a gente aplica isso tecnologicamente e tal. A gente vê, tá, é aqui. Mas por que não falaram isso antes?
Você tira a motivação do aluno pra aprender aquilo.
Isso tá um erro muito grande, gente.
É que nem quando a gente fez produção de texto. Produção de texto. Quando a gente fez produção de texto.
Pelo amor de Deus, eu não quero nem falar sobre, gente. Eu tenho trauma.
Não, isso aí é...
Produção de texto, né? Parabéns. Duas palavras.
Não, é muito importante.
Tá ligado?
Não, é muito importante, mas tipo assim, não no primeiro semestre, eu acho completamente...
Foi no primeiro semestre?
Na prova tiraram. Colocaram o cálculo 3, tiraram inglês experimental, essas coisas todas assim que é meio inútil.
Tipo assim, você tá tirando agora. É inútil porque ele não te ensina. Se ele te ensinasse inglês mesmo, se você fosse aprender inglês por ele, ele seria muito útil. Mas você não aprende porra nenhuma, então
foda. Tipo assim, é isso que eu tava falando, das minhas críticas à grade de estatística, mas aí eles consertaram, tiraram inglês, tiraram produção de tempo, colocaram cálculo 3, colocaram introdução à ciência de dados. É um negócio que faz meio sentido hoje, né?
A gente tem que elogiar lá o Departamento de Estatística da UFMG, que eles estão trabalhando para melhorar o curso. A gente não pode reclamar.
Não, isso é legal.
Eu tenho uma dúvida, que se vocês veem matemática discreta.
Não.
Isso.
Mas eu acho que a gente tem coisas análogas. Eu não tenho certeza exatamente o que vocês veem, mas eu acho que a gente tem coisas análogas.
Legal. O que vocês veem em matemática discreta? Vamos ver.
Lógica, muita lógica. A gente vê demonstração.
Demonstração faz parte da vida da estatística.
É. Ah, por exemplo, como é que a gente sabe... demonstração, por exemplo, de números primos.
Mas eu acho que não.
Todo o raciocínio para chegar no número primo.
A gente tem coisas parecidas, mas a gente não chega a ter exatamente isso.
Então, só na matemática.
Mas acho que a matemática a gente aprende. Por exemplo, alguma coisa que a gente usa muito é inferência matemática. Mas estatística usa não.
Ah, isso aí com certeza... Isso aí deve suprimir boa parte do que vocês veriam em...
Na estatística é muito tipo, eu tenho isso aqui funciona para uma variável. Se eu somar duas variáveis, o que acontece? Aí você usa inferência estatística para ver se funciona para duas variáveis.
E não funciona.
Não. Aí você acha que não funciona, porque você não acha distribuição. Aí na aula o professor vai lá e fala, não, por que você faz esse caminho muito louco aqui? Você está 360, dá a volta em Plutão... Entra no fundo da Terra e volta, aí você acha o caminho.
Mas a aula de matemática discreta é por aí. O professor dá uma volta. Ele pega uma lógica lá de não sei quem há 2000 anos atrás, traz pra agora e fala, baseado naquele cara lá.
Aí você descobre que faz todo sentido. É trivial.
Uhum. É, eu odeio essa palavra por conta da universidade. Trivial. Tá uma... Gente, isso não é nada trivial, pelo amor de Deus. Tira essa palavra da sua boca.
Tudo é trivial se você tá cagando o suficiente.
Verdade. É isso aí.
Não, e uma coisa que a gente viu que era a teoria dos pombos. Era isso mesmo, Arthur?
Você viu isso? A caixa de pombos,
isso,
né?
A caixa de pombos. Mano, é uma coisa bizarra, velho.
Sabe aqueles enigma... É tipo o enigma da picolé? Que você tem um monte de frase ordenada. Você transforma várias frases em variáveis. Aí você consegue inferir que uma frase está correta, tipo, baseado na lógica que você foi implementando de computação, isso. De ir ou não.
Aí, tipo, permuta também, permuta as coisas diferentes.
Isso, não. Eu tive na escola. Provavelmente a maioria das pessoas não teve porque eu fiz... Eu não sei se... Isso não foi falado, né? Porque na escola, no terceiro ano, eu fiz um integrado ITA. É basicamente, tipo, você pega as matérias normais que alguém teria no terceiro ano e você dá um anabolizante nelas porque a pessoa quer passar no ITA, que é o... É tipo uma faculdade da Força Aérea.
Do Exército.
Isso.
É o mais bizarro de todos.
É difícil pra caralho. Aí você tem que aprender cálculo. Você tem que aprender cálculo pra uma prova que, teoricamente, você precisa fazer depois de você sair da escola.
Exato. É bizarro.
E aí eu aprendi esse tipo de lógica matemática, de tipo, ah, como é que tal coisa, o caminho e tal. Inclusive, eu acho que isso é um dos grandes problemas da faculdade. Ela cobra a lógica matemática sem te dar a lógica matemática antes.
Sem
te aprender no ato ali, mano.
Uhum, isso é verdade.
É, realmente. É porque, na verdade, lógica matemática tinha que ser um negócio básico.
Tinha que ser na escola, tinha que falar o que significa somente período, se, né? O que significa o ou,
se significa o i.
Tipo, exatamente, eu não quero saber um conceito de português, não, eu quero saber um conceito de matemática.
Matemática.
Não, e os professores, eles passam isso no meio do curso. Ah, vocês nunca viram esse símbolo de integral?
Você faz...
Não, e é muito símbolo, né, velho?
Esse produtório aqui, nunca vira. Peraí, o produtório é quando você multiplica aí.
Esse pi gigante aqui, você nunca viu? Foda-se. Problema é
não,
esse quadradinho no final da demonstração aqui, não sei, tô nem aí. Vocês fazem uma demonstração e a gente vê
assim. E quando você tem uma matéria no início do curso, tipo, no primeiro semestre, E aí, tipo, 5 semestres depois o professor te cobra aquilo. Você parou de ver, você nunca mais tocou naquilo. Você não lembra, tem muito tempo. Aí o professor fala, não, vocês já tiveram, isso, foda-se.
Melhor coisa que eu fiz, cara, porque eu fiz matemática discreta 1 e a matemática discreta 2 era 1 semestre depois.
Você fez 2?
Eu fiz 1 semestre inteiro sem ver matemática discreta.
Você fez na 2?
É, não, eu tô fazendo a 2
já.
Que
isso, eu só tenho 1, velho. Que loucura.
Aí, pô, então você não viu direito a demonstração do Pi, né?
Que loucura, velho.
Que tem que voltar lá em Aristóteles pra buscar lá.
Não, que loucura, velho.
A demonstração. Porque ele falou uma afirmação que a gente considera que é, tipo, a base do negócio. Então, a partir disso aqui, a gente tem que construir. Uhum. Então, volta lá nele, busca e vambora. Que isso? Então, assim, é um negócio bem, bem maneiro. Mas o problema é que ela era totalmente separada da matemática discreta 1. Você via matemática discreta 1, tinha um período inteiro vazio, sem ver matemática discreta.
É um semestre, e depois período, matemática, é um matemática ano sem olhar aqui.
Não, é... Aí, se eu, de repente, eu olho, tipo, se eu não tivesse feito uma na sequência da outra, não tivesse puxado ela pra fazer sábado, eu provavelmente eu não ia saber nada. Isso, eu ia chegar lá e, tipo,
o que tá rolando? Qual que é aquela matéria aqui, em cálculo 1, que você, tipo, é o de somatórios, qual que é o nome?
De somatórios?
Tipo, você tem o somatório de um tanto de fração infinitas, aí você tem o como calcular
aquilo. É cálculo 2. É cálculo 2, séries e sequências.
Mas qual que é o termo dessa matéria? Qual que é o nome?
Séries e sequências?
Séries numéricas. Cálculo 2. A gente teve séries numéricas lá.
Do nada.
Agora eu fui cobrado séries numéricas pela primeira vez. Nossa. 3 semestres depois em processos estatísticos.
Ah, tá, não fiz processos.
Eu nem lembrava que aquilo existia.
Eu xinguei aquela matéria de 2 meses. Gente, sério, não tinha
sério. Eu tirei 7 na prova valendo 35 e o professor anulou uma questão e todo mundo ganhou 5. Eu tirei 2 na prova valendo 35.
No. Gente, eu tive que fechar a última prova pra passar nesse
trem. Foi o semestre mais corrido da minha vida.
Eu tive que fechar.
Fechar 2 provas pra passar.
Nossa. Cara, isso aí é punk mesmo. Então, a gente chegou num ponto aqui, gente, que eu tenho que fazer um fanservice pra uma galera que vai ouvir esse podcast, que quer perguntar mais sobre as linguagens de programação. Então, assim, sobre Python, R, como é que vocês enxergam essas linguagens, as aplicações delas, como é que tá hoje pra vocês trabalhar com essas linguagens? Assim, como é que vocês... Até eu passei pra você, né, Bernardo, o Notebook.js, que assim, é mais ou menos a aplicação disso em JavaScript, por exemplo. Pra você aplicar, você pode passar pro HTML, por exemplo, e mostrar no site. Então, assim, como é que vocês estão trabalhando com essas linguagens e como é que tá discorrendo elas aí?
A gente usa mais duas linguagens, você falou R e Python. O R, ele é mais uma... Ele é uma linguagem pra quando você quer fazer coisas menores. Porque se você quiser muito dado no R, ele vai ficar muito lento, porque o R não é a coisa mais rápida do mundo. Mas ele é muito útil porque ele é muito simples. Então, você consegue fazer gráficos e fazer análise, fazer cálculos muito fácil. Enquanto no Python as coisas são mais complicadas, mas ele é muito mais eficiente em fazer esses cálculos. Então, se você vai ter uma matriz 1 milhão por 20 milhões de dados, você não vai querer usar no R, porque é grande demais. Mas se você tem uma matrizinha ali pequena, 100%, o R dá conta.
Outra coisa, que o R é o fanservice dos estatísticos, isso. Falando em fanservice. Porque o R, ele te impede de cometer alguns erros estatísticos. Ele te avisa, olha, por exemplo, alguns resultados que a gente tem que fazer algumas correções. E ele avisa, precisa fazer uma correção aqui, ou a gente fez essa correção aqui por causa disso. Ele te avisa das coisas. Então, é realmente um fanservice para estatístico. Além do mais, o R, ele deixa as coisas mais bonitas, digamos assim, de forma mais simples. Porque o Python é um rolê danado, dá mó trabalho e não sai a mesma coisa ainda, sabe? O R sai o relatório mais fácil, a gente consegue já mandar muitas vezes para o cliente assim, muito mais de boa, muito mais rápido e, querendo ou não, tem mais a cara do estatístico. Mas o R foi feito por estatístico, então, né? Aí ele vai colocar.
Essa é a minha sensação.
O R, ele é ótimo pra você aprender estatística. Porque você não vai. Como ele é muito focado em estatística, você não tem que pensar muito na parte de computação, você tá focado na parte estatística. Então você não vai estar preocupado em como é que eu vou programar pra fazer uma regressão. Não, o R tem literalmente uma função, você vai escrever lá a regressão e ele te dá a regressão. Você não precisa pensar na parte computacional daqui, você está pensando só na parte estatística daqui. Então ele é ótimo para você aprender estatística. Mas quando você vai aplicar, principalmente se você for aplicar em níveis maiores mesmo, se for cientista de dados mesmo e tal, você vai ter que usar o Python, que é mais complicado.
Tanto que muitas empresas pedem Python, só que hoje em dia eles estão mais flexíveis, pedem ou R ou Python, por causa que eles sabem que com os dados que eles têm, dá para fazer as coisas no R também, sabe?
É que nem o BDMG. O BDMG, por mais que ele mexa muito com dado, ele não tem muitos dados disponíveis para ele usar, porque ele baseia só nos clientes dele, esses dados. Então ele não pega uma análise geral da nação, ele pega só nos clientes que ele tá tendo. Então, ele tem, tipo, 5 mil empresas. Então, o dado de 5 mil empresas não é muita coisa, na verdade. Parece que é muita coisa, mas é muita coisa pra você fazer na mão, mas pro computador é pouco. Então, no BDMG, faz muita coisa no Excel, que tá um nível abaixo do R.
Eu não diria um só, não. Eu não diria um nível abaixo só, não.
Tá abaixo. Talvez uns 5 níveis abaixo, mas tá abaixo. Mas no BDMG usa muito Excel, mas a gente tá querendo melhorar pra usar mais R, porque o R é muito melhor que o Excel.
E a sua relação com o Excel, como é que tá, Bernardo?
Nossa, eu odeio profundamente. Assim, o Excel, ele é ótimo pra pessoa que não sabe estatística. Você sabe estatística, você olha pra ele e fala, mano, por que que você é assim?
Ou pra quem não sabe computação, porque eu fui mexer com Excel, eu falei, como é que isso aqui funciona, meu amigo?
Pra quê?
Não entendi nada.
Ele parar de fazer nada, dá uma agonia, filha da puta. Como é que eu vou programar tal coisa aqui? Como é que eu vou. Não, é impossível, sai, tira isso da minha.
Não, é tipo assim, ontem eu fui pesquisar, a gente tava montando um grupo de redes neurais no Estado, porque no Estado sempre tem grupos de estudo, né? Pra você poder se capacitar melhor. E o que eu entrei dessa vez é de redes neurais. Aí a gente estava pesquisando para saber mais ou menos o que, que a gente ia seguir, onde que a gente ia buscar os nossos conteúdos e tudo mais, qual a linha que a gente ia seguir. E tava escrito redes neurais no Excel. Gente, aquilo me deu um pano.
Sério?
Juro.
Isso, eu não quero nem saber, tio.
Que isso?
Nossa, gente.
Eu quero fingir que você não me falou isso. Eu não quero ter essa informação.
Não, a Microsoft tá. Eles estão fazendo uma linguagem baseada em Excel.
Eu vou ter pesadelo à noite pensando em caralho. Não. Você deve ser proibido no nível federal.
Não, mas esse negócio. O negócio do R é legal porque agora até o Power BI suporta R, tipo, scripting R.
É porque a maioria das pessoas sai da faculdade sabendo R. Inclusive engenheiros. Uhum. Quando o engenheiro ele gosta da estatística e aprofunda, ele geralmente sai sabendo R.
É. Eu não gosto do R, não, porque se eu não me engano, o vetor começa por 1, não é?
Exato, vocês não gostam
disso. Mentira.
Eu amo, não, eu odeio. Eu ia começar pelo zero. Por mim, tudo tinha começado pelo 1.
Eu também acho isso.
Tem que
você
começar com zero, mano.
Zero, mano. Começa no 1. Que porra de zero.
Não existe 1, cara. Vetor que começa com 1, onde que aparece
que 1? Isso, vai bugar o sistema todo se começar com 1, você tá doido.
Eu odeio isso.
Não é bizarro, começa com 1, cara. É muito feio. Eu olhei e falei, meu Deus, não é possível. O Bernardo mandou um código em R e eu falei, caramba, começa pelo 1.
Começa pelo 1, vetor. Não existe o coordenada 0, existe coordenada 1 pra frente.
É, isso.
Nossa,
é verdade.
Isso é muito bizarro. É. Horroroso.
Vocês não têm noção. Eu tenho raiva disso da computação. Mas por que essas porra começam no 0? Tem que começar no 1. Porque na matemática,
qual que é o primeiro
na matemática tudo começa por 1.
Zero.
Não existe primeiro número, existe uma infinidade de números que é uma constante. Então, pra começar com isso. Não. Mas na matemática, quando você vai olhar a coordenada de matriz, o professor não coloca lá a coordenada 0, 0, não. A coordenada da matriz começa com 1. Ninguém fala coordenada...
O professor que tá fazendo não, errado.
Vocês estão fazendo merda. Na matemática, tudo começa com 1.
Eu nunca vi nada começar com 1 em computação.
Não.
Nada.
A computação tá errada, né? Quem é mais
alto
na matemática,
com certeza. Tem que acabar com a computação.
Discordo que tudo começa do nada e vai pra alguma coisa.
Não sei que funciona, não.
Até tem uma pergunta legal, hein? É, eu quero saber mais sobre pacotes, que vocês falaram que vocês têm uma disciplina só sobre pacotes. Qual é esse lance dos pacotes, pro pessoal se localizar?
O nome é meio... Tipo, não é bem sobre pacotes. Na verdade, a matéria vai chamar R, né?
É, eu também acho.
Mas tem muitos pacotes, mas que, tipo, os pacotes são coisas que expandem o R básico.
Eles não avisaram pra gente que pacote seria a gente apresentando um trabalho sobre um pacote no final.
Exato,
é isso.
Foi.
Mas pacote é igual o Bernardo falou, é uma coisa adicional que eles colocam pra facilitar em relação a outras coisas. Por exemplo, o R ele produz gráficos horríveis e tenebrosos.
Olha, eu era da opinião da Ingrid, tipo, os gráficos do R,
Bernardo,
do R básico eram feios. Mas eu criei uma apreciação por eles, eu gosto deles hoje em dia.
Hoje em dia o Bernardo usa muito, eu fico assim, não, Bernardo?
Não, porque eu aprendi a usar, eu falei, mano, isso aqui é muito melhor, isso aqui é lindo. É simplista,
é tudo. Não, não é lindo não, é horrível.
Ele é lindo do jeito dele, ele é único.
Deixa ele.
Você tá respeitando as diferenças. Mas...
Ele é lindo do jeito dele, é ótimo.
Tipo assim, a única coisa que eu vi que era melhor usar no R base do que no R coisa, um negócio que o Jeff me explicou, que era assim, pra você fazer um eixo com múltiplas coordenadas e tinha que fazer eixos com números diferentes, tipo assim, uma escala ia de 0 a 1000 dividido por 1, e na outra ia de 0 a 4000 dividido por 100. Era só por isso que o R-base era melhor. Eu me recuso a achar ele melhor por causa disso, que são um negócio muito específico que ninguém deveria fazer. Então, é um crime que
atrapalha a interpretação. Acho que tive aquela
isso atrapalha a interpretação. Mas, tipo assim, voltando à questão do pacote, o ggplot, que é tem vários outros pacotes para produzir gráficos, mas ele produz gráficos de formas mais intuitivas e também com diferentes estéticas, você consegue mudar tudo no gráfico, onde vai ficar a legenda, a fonte, a cor. Legal. Então ele deixa o negócio muito mais bonitinho. Aí você tem pacote para alterar os dados, tipo de ply, que você corta, sei lá, você não quer, você tem 1 milhão de colunas, você quer usar as primeiras 100, você corta de 1 a 100, sabe? De 0 a 99, por aí. Mas, tipo assim, você corta...
Olha o zero aí.
Não é R de 1 a 100.
É R de 1 a 100. Vocês que estão aí errados.
Novamente errado, porque foi de 0 a 99.
É 0 a 99, isso.
Você corta, escolhe, você consegue selecionar, você consegue fazer as coisas. Então, tipo assim, você vai adicionando tanto também funções, né? Por exemplo, você fazer uma direção múltipla, às vezes você tem um pacote que faz melhor, você tem R-base não tem moda, por exemplo. Aí você usa a moda, você tem um pacote que tem outras funções, por exemplo. Então, assim, os pacotes eles servem para isso, para adicionar coisas que facilitam outras. E ajuda muito. E nisso a gente tem o Tideverse, que é assim, um pacote que assim você baixa mesmo, você baixa ele, que ele tem esse dply que eu falei, tem o ggplot, tem o markdown, que é um negócio que você já solta o seu relatório em algum formato bacana. Então você ele é muito legal, você coloca o código, você comenta e quando você solta ele já sai em formato de documento. Isso é maravilhoso. Isso facilita demais as coisas.
Usa pra documentar código.
Sim, ajuda demais.
Ah, o markdown normal do GitHub?
Isso, é o markdown, ele mesmo.
O markdown, todos os trabalhos que eu entrego é markdown.
Legal.
Não, é porque realmente é maravilhoso. E até uma dúvida aí sobre compartilhamento de código. Vocês chegam a ver Git? Vocês têm código seus aí online pra gente mexer, de código aberto?
Tem um nosso só, mas eu nem adicionei o Bernardo, que eu até esqueci. Tem um nosso que tá só eu. E, assim, a gente consegue compartilhar normalmente. Já achei muita fonte, já pesquisei bastante. Então, assim, existe. Muita gente programa em R, é fato. Porque ele é muito útil, não tem como negar. Algumas, inclusive, isso é uma coisa muito importante. É lógico, né? Pra quem tem preguiça, é mais difícil. Mas alguns pressupostos mesmo, a gente consegue checar muito fácil no R. E no Python, você tem que criar uma função gigante para você checar. E pressupostos são muito diferentes. Aí eu fico pensando... muito, muito importantes, né? Essenciais. Aí eu fico me questionando, se a maioria das pessoas que tem esses cursos aprendem em Python, como é que elas estão fazendo para checar esses pressupostos, né? Como é que elas estão fazendo para fazer sei lá, a gente aprendeu o VIF, por exemplo, que é pra você saber se os seus dados estão sendo, se a sua regressão ela tá inflacionada, sabe? Se aquilo ali não é bem aquilo ali. Como é que você está fazendo para fazer esse VIF? Porque eu fiz VIF no Python e deu um trabalho imenso. Eu gastei, tipo, 24 horas para fazer uma função, sabe? E eu consegui uma matriz. Caramba. E depois eu ainda tive que pegar a diagonal da matriz ainda. Então, assim... E aí, será que o pessoal tá aprendendo a fazer isso? É complicado, né?
Mas realmente eu vejo mais o Python do que o R, assim, pelo menos, né? Nessa parte de machine learning, né? Que a gente usa, esse tipo de análise de dados. Aí eu não sei como é que o R entra nessa. Eu nem sei se ele entra, né? Não sei.
Entra, legal.
Entra? Doido. Uhum. Aí é bacana mesmo.
Tem como fazer, sim. E assim, o R tá atualizando bastante. Igual vocês falaram, tá entrando em muito lugar. E ele tá melhorando, sabe? Eu sinto uma boa vontade da galera em transformar numa linguagem mais relevante. Porque realmente ele faz as coisas do jeito que o estatístico, um profissional que trabalha com estatística e sabe os cuidados da estatística de forma boa. Então eu não vejo por que excluí-lo, né? Mas ele deveria ter umas coisinhas que ele não tem. Uhum.
Não, é porque, assim, eu ando vendo até agora o Fortran entrando em alta, não sei se vocês conhecem o Fortran. Uhum. E, assim, porque ele é mais rápido, né? Porque tanto o Python quanto o R são linguagens, tipo, de altíssimo nível, né? Então é um negócio lento, mas se a gente for olhar, assim, perto das outras linguagens, é muito, muito lento, sabe? Claro que pra gente é super rápido, né? O computador faz trilhões de operações por segundo, mas assim, se a gente leva isso pra um nível muito massivo de dados, Aí começa a ficar lento, até o Python começa a ficar lento.
Se você for pegar, tipo, muito dado, tipo, uma quantidade absurda, você vai ter que sair até do Python.
É, o Python sai nessa. Eu tô vendo aí o Fortran agora, tá pegando espaço. Linguagem lá da década de 70, eu acho. Então é um negócio bem antigo.
Eu vi isso recentemente no LinkedIn e eu fiquei assim, ô, louco, sério.
É, não, Fortranzinho, dá uma olhada no Fortran aí depois, gente. É, Fortran, deixa eu ver, a última versão dele é de 2018, mas eu acho que a data de lançamento é, tipo,
1957.
Que?
Não sei.
Tá, 57. 57.
Caraca.
Nossa.
Tinha computador e
tá, beleza.
Tinha.
Pois é, amigo. É, então, Fortran aí, gente. Linguagem de 57.
Foi o Alan Turing que criou essa merda.
Não, é um negócio, tipo, bem antigo mesmo. Mas é porque é muito mais baixo nível, né? Então o negócio é bem mais rápido.
É tão baixo que a linguagem fala palavrão, rapaz.
Não, e assim, uma dúvida aqui que eu tenho também é quanto a banco de dados. Como é que vocês. Quais são os bancos de dados que vocês usam? Se vocês já mexeram com bancos de dados não relacionais, por exemplo, ainda citou SQL. Vocês veem banco de dados também, que eu acho que tá um pouco ligado.
Não obrigatório,
né? Acho que, na verdade,
não.
Tá muito ligado.
Não é obrigatório. Não, é outra crítica também.
Mais um defeito.
É mais um defeito. Vai entrar na grade nova e é só introdução, não é banco de dados avançado, que eu acho perigoso. Não, SQL, não tem nada não relacional, o que eu acho isso um problemaço, que é o pessoal da computação que vê um pouco no final do curso, assim, não, na verdade, não, eles vêm mais, mas só que vê mais pro final e tal, eu fico assim, gente, a gente deveria saber mexer com isso,
é, eu tô vendo por minha conta... E risco, assim, porque, na verdade, o banco de dados... O que acontece, né? Pra quem não sabe, um banco de dados relacional, basicamente, você tem uma tabela, e essa tabela aponta pra outra tabela, que vai apontar pra outra tabela, e a gente tem uma relação de tabelas. Então, elas têm os dados todos estruturados, bonitinhos. Só que, hoje em dia, não existe isso de dado estruturado bonitinho. É dado semi-estruturado, polifórmico, e por aí vai, né? Então, é muito banco de dados no SQL, né? Que seria não relacional, sem ser em forma de tabela. E, assim, é realmente um negócio complicado, porque a maioria dessas tecnologias que a gente vê aí, por exemplo, de inteligência artificial, de deep learning, é tudo não relacional. E de grafos. Grafos também é importante. Bancos de dados baseados em grafos, porque a gente tira... a gente tem um entendimento da relação dos objetos. Então, rede social usa, por exemplo, que a gente consegue inferir a partir da relação dos nós, né? Então, os dados que estão nos nós e o tipo de relação que ele tem com outros nós. Aí, a partir daí, a gente infere alguns outros dados relevantes, né? Então, é realmente... algo interessante aí que a gente tem que destacar. E universidades que ouvirem esse podcast, vamos dar uma olhada aí para os bancos de dados não relacionados. E eu tenho outra pergunta, é se vale a pena para o estatístico, por exemplo, aprender outras linguagens além de R e Python, por exemplo. Vocês acham que vale a pena aprender um Java, um C Sharp, um Fortran?
Talvez, né?
Eu acho que, tipo, depende do que você vai escolher como estatístico. Você quer ser um estatístico mais para a área da computação, né? Como a gente falou, você pode ser... mercado financeiro, saúde, se você quiser, mais para programação, ciência de dados, redes neurais, esses negócios. Isso vai, não só você vai querer, como você vai ter que aprender outros.
Sim, concordo.
Então, mas inclusive, se você for estatístico, se você quiser na área de saúde, não tem tanta necessidade, só se você quiser mesmo.
Não, gente, eles usam softwares bizarros na área da saúde. Eu não gosto nem de comentar cada coisa que eu vejo. Mas, não, mas R é super fácil de aprender. Eu falo, gente, o negócio deles é simplesmente você clicar. Tá escrito regressão. Você clica e faz regressão. Eles falam assim, gente, isso é muito difícil. Meu Deus, eu não faço ideia. Nossa, me dá aula de R, por favor. O que você quer aprender? Tudo. Aí eu falo assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí a grade, né?
Você faz esse curso.
Sim, mas assim, eu concordo com o Bernardo, eu acho que vale super a pena, e não só para quem vai seguir sua computação, não, porque às vezes a gente tem que se virar super para fazer outras coisas.
É tipo, às vezes então... aparece uma necessidade, tipo, ah, não, para fazer essa coisa você precisa dessa linguagem específica, você tem que dar o seu corre ali.
É igual ele tá falando, a SQL pra gente não é obrigatório. É, a gente tem introdução ao banco de dados, e a gente, pela grade, a gente só vê o banco de dados no finalzinho, só vê a SQL no finalzinho. Então, tipo assim, já é um negócio que nem é tão essencial, entre aspas, pra gente. É essencial, a gente tem que saber. A gente vai depender de um profissional de TI toda vez que a gente tiver que mexer com um banco de dados? Acho que não, né? Acho que isso é meio errado. Então, assim, expandir eu acho que é muito importante pra resolver problema, pra se virar. Eu acho que não existe esse negócio de unicórnio, mas às vezes o próprio problema que a gente tá tendo pra resolver um problema é... muito específico, eu acho que a gente não tem que depender de uma equipe toda, não que, igual tá falando, unicórnio não existe, mas que tá amarrando o nosso trabalho, sabe? Eu acho que é super plausível a gente saber mais, expandir um pouco mais nosso conhecimento.
Legal. É super válido, né? Até pelo que você está recebendo de dados, saber como é que funciona, como é que tá tudo rolando ali por trás, é importante. E assim, como é que estão os seus projetos, planos, quais são as ideias que vocês têm, assim, a partir da graduação, quais as áreas que vocês pretendem atuar? Se vocês realmente têm esse olhar mais voltado para a tecnologia mesmo, ou outras áreas como economia, como é que vocês estão?
Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosta muito de computação. Eu mudei meu perfil no primeiro semestre, gente, assim que saiu a data eu já mudei, falei assim, não... Eu, perfil prático não é para mim, economia, biologia, ciências sociais, sai, eu quero computação e matemática, então eu gosto muito dessa parte. E gosto muito da parte acadêmica, também acho muito legal, a parte de ensinar e passar o conhecimento, eu acho show, mas eu vou mais para esse lado mesmo, dados, computação, tudo mais.
Eu já sou mais aplicado, eu gosto mais da parte, mas eu gosto muito da parte, eu sou meio louco, eu gosto muito da parte teórica, matemática e da parte aplicada, eu gosto muito... da aplicação da estatística nas sociais em geral, na economia, e até a questão de filosofia da estatística mesmo, que é uma coisa própria, que é um subgrupo da filosofia da ciência, basicamente.
Depois vocês vão vir aí, cada um separado, a Ingrid pra falar de rede neural e você pra falar de...
Quando a gente vê no doutorado.
Então. Filosofia, estatística, só o nome eu já fico meio... nervoso.
Mas eu gosto muito disso, tanto que eu tô buscando fazer matérias na economia e é isso aí, é isso que eu gosto de fazer.
Achei o papo muito bom, também. Gente. Então, estão sempre convidados pra voltar. E assim, deixem os seus contatos e também se vocês têm algum projeto pessoal que vocês estão fazendo, se vocês quiserem fazer uma descrição sobre ele. Se vocês tiverem código pra divulgar com o pessoal, tiverem uns GitHubs de vocês, ou algum outro. Algum projetinho que vocês fizeram, quiserem compartilhar, para o pessoal ter uma noção do que vocês fazem, né? Porque eu acho que é importante, que esse é um dos pontos que a gente sempre tenta tratar aqui, que é exatamente do que se trata, né? Do que se trata essa tal área, o que vocês fazem, o que eu vou passar de perrengue quando eu entrar. Então, assim, com base nesse episódio, muita gente já desistiu de estatística, né? Mas muita gente provavelmente vai se amarrar muito e talvez seja o próximo passo.
Eu mesmo não tenho nenhum projeto meu mesmo, mas se alguém quiser... descobrir se eu vou ter um projeto no futuro, acho que o melhor seria me seguir no Twitter, que é BSS Scaldafé, que soletra como Scaldafe.
Beleza, tá no post.
Olha, gente, a gente fez um projeto sim, o Bernardo esqueceu que a gente fez uma análise de discurso e ficou muito legal.
É a análise
A gente na Stat tem como fazer a análise de sentimento, né? Então você pode descobrir mais ou menos que sentimento que isso vai causar com base num texto ou algo que a pessoa vai ouvir. Então, isso é muito legal.
E as intenções da pessoa,
isso é legal,
a conexão das palavras.
Sim,
né?
As intenções que a pessoa está querendo passar é muito legal. Você pode ver qual que é a palavra por meio de... Isso aí é multivariada, que a gente nem tinha visto na época que a gente fez, mas a gente consegue fazer uma... Por meio de álgebra linear e de cálculo numérico, que era a coisa que a gente estava vendo assim na época, mais ou menos você consegue fazer uma matriz e descobrir quais coisas estão correlacionadas com, não só com a proximidade, mas assim, com a forma que ela está disposta na matriz, gente, é muito legal. Então, assim, foi uma coisa que a gente fez. E eu faço parte da empresa Júnior. Se alguém estiver interessado em entrar em estatística, faça parte da empresa Júnior. Da faculdade, se for da UFMG, vem fazer parte com a gente, é muito legal, porque você conhece pessoas, não só por causa disso, mas porque você consegue transmitir conhecimento, você consegue aplicar as coisas que você vê na faculdade. Eu, assim, não paramétrico, é um negócio mais abstrato, chega lá, é tudo dados não paramétricos, ou você consegue fazer relatório, que é uma coisa que a gente não tem muito contato, ou seja, na verdade, nenhum contato na vida. E também troca de conhecimento, né? Você sempre vai ter uma pessoa mais velha que você para te ajudar e trocar esse conhecimento, dar aula, que é a forma mais, que eu posso dizer de verdade, que a melhor forma de aprender foi dando aula, que eu dei aula, solidifiquei muitos meus conhecimentos. E, por fim, poder também ter contato com outras áreas, né? Você não só faz os relatórios estatísticos, tem uma parte de liderar pessoas, de você conseguir... fazer uma empresa rodar, né, tipo a parte mais chata, que é a parte dos documentos e tudo mais. Então, assim, qualquer empresa júnior, façam parte, caso valha muito a pena, assim. É, tem as partes ruins, questão de meta, essas coisas, mas sim, tirando isso, eu acho. É, e a falta de salário. Fora isso, é muito bom, a experiência vale muito a pena. É, tipo, é o que eu vejo na faculdade de forma prática e também é o mais ou menos o que o mercado vai cobrar, sabe? Muito bom.
Pô, legal.
É bacana demais. Muito legal mesmo. E então, por favor, me passe esse conteúdo depois que eu vou disponibilizar para o pessoal. Certo? Quero agradecer muito a participação de vocês novamente. Esse já é o segundo que eu tento gravar, mas esse, pelo visto, deu certo. Então, assim, agradeço demais a participação. Sempre trazem um conteúdo muito bom. E os meninos aí sabem falar muito bem também. Então, muito obrigado. E é isso. Para quem quiser saber um pouco mais de estatística, podem ter contato direto com vocês. E-mail vocês têm, sim, também?
É o mesmo do Twitter. Basecaldafer02@gmail.com.
Meu nome, beleza, é Ingrid Raquel, s96@gmail.com. Ingrid com
demo. Show de bola. Valeu, galera. Então é isso. Nós nos vemos no próximo episódio. E a Monra, deixar com você a finalização.
Pô, foi um papo muito legal, interessante. E espero que quem esteja ouvindo também tenha achado tão interessante quanto eu achei. E como sempre, estão sempre convidados aí para voltar e a gente vai ter um papo depois com cada um, né? Então, obrigado aí e até a próxima.
Até a próxima.
Falou.
Até, gente. Até breve.